Você está ouvindo Sete Pontos.
Salve o povo cigano! Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Ela parou e leu minha mão e disse toda
pura. Agora não posso passar Optia, que eu já sei que não é.
Não, pode falar. A linha da Umbanda usa Optia, imagina.
O, não é Optia, como é que é mesmo? O?
Omcha.
Omcha.
Esse é nas pizzas.
Omcha, vou anotar aqui para falar direito. É lindo isso da gente falar desse ponto, inclusive, que fala do Leu Minha Mão, do Ler Cartas, de todo esse estudo magístico, né? E faz muito sentido quando você me fala que eles vêm das estrelas, que eles estudam as estrelas. É, tem tudo a ver. É um conhecimento que vem já dos registros akáshicos, provavelmente, né?
Sim, é. Porque eu, desde criança, tenho essa coisa de, na minha família, de carta e astrologia, astropsicologia. Eu vejo o mapa astral desde os meus 14 anos de idade, né? E venho estudando astrologia e tarô e cartomancia e numerologia e a relação disso com a cabala e com o sobrenome, o estudo do arquétipo. E na minha casa era assunto de manhã e de tarde e noite sobre isso, né?
Que maravilha! Então, e você me disse que tinha uma coisa para falar sobre os Atlantes também.
Ah, sim, porque pulou. Tudo vem do Egito, mas antes do Egito tem os Atlantes, né? Uhum. Então é muito importante a gente não esquecer que os venusianos, né? E a Terra é um planeta antigo, ele vai evoluindo devagar, mas tudo antes de tudo os Atlantes. Aí vem os egípcios e aí que você vai começar essa linhagem que hoje a gente chama de ciganos, né? Uhum. E eu entendo que são os descendentes de Vênus, né? Uhum. E das Pleiades, são famílias pleidianas. E ainda se dividem em três níveis. Se você olhar os venusianos, os pleidianos e os agapianos, né, são exatamente os sítios, os calons e os runs. Se certo. Você pegar as características altos, magros e esguios, eu acho que são os atlantes. Os caluns são bem os essênios, que trabalhavam ali com Jesus e tal, os mais escuros, como Santa Sara, né? Essas freiras franciscanas, que trabalharam também na França, resgatando soldados mortos no meio dos campos de batalha, carregando criança por baixo da terra, levando comida, sempre eram as Oxintas das Chãs e as franciscanas, que são as venusianas, agapianas, que receberam Jesus. Mas você tem as parteiras, tem aquelas que vão fazer ensinamento do amor, né? Então, eles são o povo atlante que afundou quando a gente perdeu todos esses dons da mediunidade, da telepatia, da pureza, quando nós começamos a nos degladiar por poder e esquecemos do amor e dessa abundância de tudo, né?
É legal a gente falar sobre isso só para dar uma passada rápida, assim. Os atlantes eram seres mágicos, muito poderosos, tinham todo esse conhecimento de magia, de natureza, de manipulação dos elementais, porém, soberba, né? Acabou subindo a cabeça, é isso, né? Me corrija se eu estiver errado. E foi tirado tudo isso.
Dentro da própria Atlante, houve uma disputa de opiniões, né? Se você olhar nas discussões que existem gravadas de Brasília, você vai ver acontecendo dentro dos templos da Tia Neiva as discussões parecidas com o que tem nos livros dos Atlantes. Os grupos e falanges, né? Que tem ali, que você queria falar de falange da Tia Neiva. A gente tem ali as falanges das roxanas, franciscanas, muarares, arianas, agulhas, ismênias, niantras, ciganas, aganaras, samaritanas, caiçaras, dharmas, oxinto, taganas, jaçanãs, tupinambás. E essas famílias todas são enormes. E ainda criam líderes que vão sair de lá e cuidar daquela família para eles atenderem o povo e fazerem seus trabalhos missionários de cura, de orientação. E lá dentro existem desinências e tudo, tanto que os mestres e os porta-estandartes, os homens mais velhos, eles ficam cuidando para que as famílias não se divirjam, para que não aconteça o que aconteceu em Atlante, para que não se destrua todo aquele planalto que foi criado para esses 400 mil seres de todas as dimensões poderem trabalhar aqui na Terra e continuar ajudando o povo da Terra a evoluir. Que essa era a grande proposta da Tia Neiva. E ali você vai pegar todo esse povo, nobres, todas essas falanges, médicos do Oriente, pitonisas, cabalistas, santos curadores, rezadores e benzadores, indianos, árabes e turcos, os chineses, mongóis, os europeus, os maias e toltecas, os egípcios são os Yuaraí. Eles são os doutrinadores, os master. Uhum. Esses são os mais altos graus dentro lá da Tia Neiva, também os da Rosa Cruz, que chegam no nível mais alto, né? Esses são os mais complexos, que entender esse amor nesse nível, sem se perder no ego, nas hierarquias, e manter uma prática cotidiana de alimentação, de coração, que são os fráteres altíssimos da Rosa Cruz, os altos dirigentes do Vale do Amanhecer, os altos dirigentes da Umbanda, que trabalham com falanges do Oriente, de altíssimo grau, né? Aqui em Curitiba nós temos a Amém, o Otto ali, né? Que é um muito responsável, muito forte a presença dele nessa linha do Oriente, da correção com que ele toca a Amém. Acho muito bonito o trabalho deles.
Tá, então voltando à Umbanda, os ciganos na linha da Umbanda, dentro da Umbanda, as falanges trabalham nessas linhas de Oriente, porque eles vieram mesmo do Oriente.
Sim.
Tem alguma outra linha? E eles trabalham com magia, com cura? Qual que é o trabalho?
Eles normalmente a linha dos ciganos trabalha na linha da cosmogênese de Jesus, uhum. com doutrinação de mudança de atitude, com limpeza astral do corpo sutil, com descarrego da energia que bloqueia a fluência da energia no corpo, e ela solicita a presença de médicos hindus, desse povo esquimó, que é ótimo para quebrar demanda, né? Uhum. O cigano trabalha muito bem com esse povo glacial aí, esquimó, esses indígenas do norte, do Polo Norte, que são fortes pra caramba, silenciosos e um povo com uma saúde absurda, né? Então, e trabalha sempre com a Jurema e com as águas. Uhum. Então, vai pegar a linha de Oxumaré, porque é céu e terra, né? Essa ligação da pulseira que você falou, céu e terra. Essa sensibilidade de estar dentro do corpo do outro e sentir o que o outro tem. Uhum. Muitas vezes nem consegue pôr em palavras. Essa pureza de criança, essa falta de ego. Então, o cigano conta muito com histórias para outra pessoa, as ciganagens, né? Uhum. É contar para o outro que ele está passando de um jeito engraçado, diminuir o peso dramático, fazer a pessoa chorar, descarregar na gira, jogar para fora, ritualizar de uma maneira simbólica, com pedras, com flores, entrar em contato com a vida e com a força da natureza. Uhum. Não trabalha muito com demanda. Né? E nem com sangue. Eu desconheço, não entendo que as ciganas originais, que a linha de cigana da Jurema, utilize sangue. Né? Uhum. Eu vim do candomblé também, conheci, fui feita de santo. Não existe no candomblé a linha de cigano. Eles fazem assentamento, né? No ibá, com um pouco de ibô e tudo, mas não se usa sangue direto para a cigana. Por quê? Porque o cigano é vida. Toda a linha da cigana trabalha em trazer a pessoa para a vida. Então, eles vão mais na linha da oração, do Oriente. E minha mãe de santo, que já é falecida, perpétua, de Inhaçã, né? Meu pai de santo, meu avô de santo, meu tio de santo, que é o tio Valdir, ele é de Oxumaré, né? E ele sempre, a minha mãe já não usava mais nada, nada, nada de ajé na casa. Era só folhas e banho no santo com folhas, e banho na casa com folhas, né? Eu sou equede, não sou rodante. E a gente já não usava mais nada disso.
É muito interessante você dizer isso, porque quando as pessoas vão na linha de ciganos, né? Quando vão no centro de Umbanda e sabem que é ciganos, elas sentam para pedir prosperidade, para pedir trabalho, para pedir emprego, para pedir dinheiro. Parece que algumas linhas são, né? Decidiu-se que é isso. E pelo que você está me falando, eles são maravilhosos em trabalho de cura, em trabalho de autoconhecimento.
Mas prosperidade é uma linha de cura, porque quando a pessoa está mal de dinheiro, Márcia, e a gente que hoje se fala muito através disso, daquelas uhum. linhas sistêmicas do campo de constelação que eu uso até no consultório. Mas é porque se a pessoa está doente financeiramente, ela já está mórbida, ela está doente. Cigana, uhum. A linha cigana é vida. Ele vai pedir vida, vitsa. Ele vai pedir raiz com a família dele, né? Uhum. E tudo que o cigano faz é ligar ele com os ancestrais dele. E normalmente até os caboclos, as ciganas de gira, se você vai olhar lá na hora que ela está fazendo o passe, pensa na sua mãe, pensa no seu avô, pensa na sua vida, na sua linhagem. coragem, pensa no amor que você recebeu dos seus pais, ele quer ligar ele com a força da vida. Força, filho, força, força, pensa nisso, traz a força da sua família, a cigana está te benzendo, a cigana está te levando para o colo da sua mãe, né? Ela vai buscar lá dentro dele a referência que ele tem de amor mais forte e vai fazer o quê? Uma apometria, quase uma constelação.
Verdade.
Né? E ele agradece
passe,
seu pai, sua mãe,
passe,
sua avó.
Reiki, apometria, constelação,
e dá um banho na
junto.
Pessoa e leva os cristais, esses aqui são os cristais, porque você é linda, porque você é maravilhosa, olha pro seu caminho, agradece a Santa Sara, agradece pra Deus, olha pra Nossa Senhora. Então ele vai botar a pessoa de frente pra vida, pra todas as mães dela, pras ancestrais, pra, né? Então como que o caminho dela não vai abrir? Então quando você vai procurar um cigano, porque a sua vida financeira tá ruim, o Gasparetto fala uma coisa muito interessante. Eu tive um monte de aula com o Gasparetto, ele dizia assim, quando a pessoa vai procurar a linha de abundância, porque ela é uma orgulhosa, lascada de ruim, um espírito do cão, que quer fazer tudo sozinha, que sabe tudo, que é dona da verdade, tela curva, aí ela vai lá no centro e pede uma ajuda, daí apanha com aquela espada de São Jorge, com um monte de folha, né? Aquela pessoa assim, ai, agora eu tô bem. O Gasparetto, o Calunga dava aula pra gente, né? O Calunga, aquele espírito doutrinador do Gasparetto. Então, a questão da abundância, ah, só procura cigano pra ler a abundância. Porque eu acho que olha pro cigano dançando, cantando, vê que essa pessoa é feliz. Eu queria ser livre,
é que
feliz
quer, né?
Com essa pessoa. Então, no passe, o cigano vai passar essa energia da linha de vitalidade, da vitsa, da falange do Oriente, que abriu o caminho da cabeça da pessoa pra deixar de ser pega, pega, segura, segura, tudo é meu, é só meu, e é nós, vamos festar, vamos comemorar a vida, vamos se abraçar, larga todo esse apego, né? Importante é estar vivo, estar aqui agora.
Tem uma outra situação também, agora eu me lembrei de uma consulta com uma cigana que ela ofereceu uma cesta com ervas e algumas rosas. Ofereceu para pegar e a pessoa pegou um galinho, assim. E a cigana falou para ela, só isso? É só isso que você quer para você? E aí ela falou, não, é que eu quero deixar para os outros. Ele falou, você não achou a rosa linda? Achei, por que você não pegou? Não, porque eu queria deixar para os outros. Ela falou, não, isso não é egoísmo, isso é generosidade. Você precisa se dar o que você ama. Você precisa se dar o seu presente. Você precisa se amar. Pega a rosa que você achou linda. Pega mais ervas
então,
que você
aí
quer.
Aí vem aquilo que você perguntou. Por que, que diz que cigano é desonesto, cigano é ladrão? Porque o cigano pega o que ele quer. Entende? As crianças ciganas têm uma habilidade de negociação. Os cintes são altamente negociantes de carro, de joia. Então, assim, quer trocar sua maçã pela minha lancheira? Olha minha maçã como é bonita, o cigano. Olha que linda minha maçã. Quer trocar sua lancheira pela minha maçã? Quero. E embora pra casa com uma lancheira, o outro ganhou uma maçã. Aí, o cigano ladrão enganou a minha filha. Não enganou, ele fez você ver como a maçã dele era gostosa. Comeu, você quis, você trocou. Você cobiçou a maçã dele e quis trocar. Então ele vai atrás do que ele quer. Todo mundo tem inteligência para lutar. Entendeu? Você podia pedir. Não, você me arranja mais 4 maçãs que eu troco pela minha lancheira.
Sim.
Mas você queria tanta maçã que você trocou na hora.
E então, tem essa coisa da abundância. E da abundância que você falou desde o começo, né? Eles trabalham muito isso de, gente, o mundo é abundante. Tem pra todo mundo.
Tem pra todo mundo. Agora, a inteligência individual, que é uma coisa que você vai aprender muitas vezes em terapia, em biodança, muitas vezes eu vejo as pessoas assim, ah, é porque fulano me empurrou e era minha vez de dançar. Ué, por que o Rolando diz isso? Mas escuta, cadê teu ímpeto vital? Se coloque, pegue a pessoa que você queria pra dançar. Por que você fica parado esperando alguém te puxar pra dançar? Então o cigano é aquele que ele quer dançar com você, ele vai lá te tirar pra dançar. Quer dançar comigo? Eu gostei de você. A mulher cigana, ela se arruma, ela vai lá, ela te mostra que ela tá gostando de você. Ela não se oferece, mas ela passa 10 vezes na tua frente.
É o tal do empoderamento que a gente tá lutando pra ter, né? E que os ciganos
isso, mas daí,
desde sempre
onde
tiveram.
É que tá a questão da maldade? Dizer que aquela pessoa é metida. A pessoa tá lutando pela vida. Por que você não luta pela sua vida? Aquela pessoa ali você desdenha. Hoje eu mandei um texto pra todo mundo de manhã no Instagram que me veio e me deu unicamente. Não tenha inveja. Copia aquela pessoa que te fez sentir inveja. Seja igual a ela. Então o cigano é aquela pessoa que foi invejada e expulsa a vida inteira, em vez das pessoas copiarem a alegria deles, a brincadeira, esse espírito leve, entende? Porque ele troca com você de lancheira e no outro dia ele te devolve a mesma lancheira.
Ele vai lá, troca a lancheira
quer
dele por
de
outra
novo?
Coisa que você tem e tá tudo certo.
Não era só o prazer de usar um pouquinho, daqui a pouco ele dá de presente pra outra pessoa, não se apega.
O mundo do escambo, isso é maravilhoso também, e isso é, a gente tá nesse momento de transição planetária e tudo que a gente tá vivendo, gente, é pra esse despertar, é pra gente aprender uma série de coisas,
sim,
né?
Sim.
Uma das coisas, e que eu espero que tenha sido ficado bem claro, é o desapego. É o, gente, você pode ter $1 milhão. Se não tiver vaga na UTI, o Corona vem dizer isso pra gente, né? Você tem $1 milhão. Se não tem vaga na UTI, não tem vaga na UTI, não interessa quanto dinheiro você tem. Então, assim, que o ter material não é o mais importante. Não funciona.
Mas por que se tornou? Por que se tornou? É. Porque se perdeu a cultura de cultuar a vida, da alegria. Uhum. Se perdeu a alegria de viver junto, de se abraçar, de estar junto com as pessoas.
É
só se pensa em ter e guardar, não se convida pessoas para não gastar. Você não chama porque o outro não vai trazer, você não oferece. O cigano não tem isso. Chamou você para sua casa, minha casa, Márcia, era um verdadeiro rendezvous de gente direto. Uhum. Eu sempre conto pro João Felipe, porque ele não conheceu a avó dele, nasceu no ano que minha mãe faleceu. No quintal, assim, tinha um monte de gente. Sempre tinha festa, janta, almoço, todo mundo lá. Não se perguntava, a pessoa depois vinha, trazia, não trazia. E na minha casa a mesma coisa, sempre foi assim. Eu sempre adorei receber e dar. E quanto mais você dá, mais você tem.
É, porque voltando, né? Não é a questão de que você não pode ter o material. Não, você pode. O mais bonito, o melhor, a maçã mais gostosa, o carro, pode. Só que não se apegue a isso. Tenha para usar. Então, tenha o carro confortável para passear, não para deixar guardado.
Claro.
Tenha dinheiro para viajar, para comprar uma coisa que você gosta, para comer o que você quer, não para ficar guardado no banco, não pelo poder,
e
mas pelo uso.
E aí é que entra o povo cigano pelo mundo. Eles estão lá super instalados num lugar, todo mundo está gostando deles. Por que que as pessoas têm tanta raiva do cigano? Porque você pode amar, a hora que ele tem que ir embora, ele vai.
Sim,
ele se despede e vai.
Maravilhoso! Às vezes é assim, aquele papel, naquele momento, fez, deu, trocou e ok, passa.
Chegou o fim daquele momento, mulher cigana também, quando acabou na vida do marido, a alegria daquele marido, ele não olha mais para ela, ela vai pro pai dela e ela fala, não quero mais ficar casada.
Isso pode?
Pode voltar para casa do pai.
Olha, que maravilhoso.
Quando o marido não procura mais, o casamento acabou, não tem mais felicidade, elas deprimem. A mulher cigana é muito carinhosa, muito meiga, elas deprimem, entende? E a família cuida muito, né? Pra ver se ela tá alegre, se tá bem, se tá cozinhando, se tá... É um povo muito chameguento, assim, as mulheres estão se pegando, se abraçando. E depois que casa, o homem cigano é muito querido, sabe? Muito carinhoso, assim, de estar junto e tal. Então, quando ela fica abandonada, o homem não dá bola, sai da aldeia, ou está sempre na rua, ou só pensa em dinheiro, ou ficou influenciado por uma gagi, normalmente a cigana reclama e ela tem direito de casar novamente.
Ela pode, e isso é uma coisa bem diferente.
Porque o abandono, ela vai queixar o abandono.
Ah, tá, porque isso é uma coisa muito diferente dos árabes, enfim, que tem aquela coisa de tem que casar dentro da casta, não pode se separar, não pode não sei o quê. Essa já é uma cultura diferente, então.
É diferente, mas eu conheço árabes que também não pode, mas eles conversam muito sobre isso. E as mulheres, eu já tive em famílias árabes, mudou muito, né? Eu falo árabe cristão, né? Elas são muito bem tratadas, né? O árabe é muito competente em ter 3, 4 esposas e cuidar muito bem das 4, afetiva e financeiramente, né?
Todas
então,
elas.
Todas elas.
A gente estava falando aqui do
elas trabalho. Se tratam como irmãs, né? E gostam uma das outras, né?
E assim, você pode ter, o homem pode ter 4 esposas? Pode. As 4 têm que estar muito bem atendidas. Tem que ter a casa delas, a roupa delas, o dinheiro delas, a alimentação maravilhosa, tem que estar lindas, não existe em detrimento de uma, dá para outra, senão você não pode ter. Então é assim, então, pode, mas tem que bancar.
Os caras são extremamente competentes.
E bancar,
né? Eu admiro
só financeiramente, muito emocionalmente,
eles,
né? Muito. A gente estava falando aqui do trabalho dos ciganos na Umbanda, voltando um pouquinho, tem esse trabalho, então, do empoderamento, não só das mulheres, né? Do empoderamento da pessoa, de se sentir, saber que ela pode buscar o melhor sempre para ela. E esse resgate da ancestralidade, de você respeitar a tua história, de você respeitar quem veio antes de você, e o trabalho de cura. Basicamente esses 3 trabalhos.
Isso. E essa força espiritual na hora do passe, e que eu acho que pelo plasma se passa, que é a dignidade da pessoa para com ela mesma. Porque é muito difícil que a pessoa vá bem na vida espiritualmente se ela não tem dignidade. E a dignidade é uma coisa muito delicada, não passa por moral, né? A moral é problemática. Porque para o cigano é tão pecaminoso como é para um católico, né? É adúltero para um cigano dormir ou fazer sexo com um homem que você não ama. Entende?
Sim.
Então o sagrado do cigano está no coração, né? E a mulher cigana raramente casa se ela não está apaixonada. Entende?
Não existe essa obrigatoriedade, né?
O cigano é muito espontâneo, entende?
Lindo. Tá na hora do nosso intervalo de novo, a gente já volta. Estamos conversando aqui sobre os ciganos. O Daniel fez um comentário aqui, dizendo que muitos ciganos não foram ou são terrenos, só usam esse estereótipo para poder trabalhar nessa linha, assim como várias outras linhas mesmo, verdade. Um abraço para a Rosane. O James falou que, nossa, que aula. Eu também, James. Estou aprendendo tudo aqui.
Obrigado,
Bruninho,
James.
Um beijo para você. Vamos lá, então. Vamos para o nosso intervalo. A gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.